Clóvis, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvintes. Um prazer falar aqui de Curitiba com vocês.
Clóvis, eu já fiz aqui uma breve abertura, né, sobre os cenários. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua opinião desses cenários, modelos de economia atual versus modelos de economia colaborativa, focados em sustentabilidade, em ecologia. O que, que vem pela frente, na tua opinião?
Veja, nós continuamos a ter um enorme desafio como sociedade de buscar essa quase utopia que nós nominamos de sustentabilidade. Bem na verdade, os negócios, as corporações, sempre vão ter um impacto que nós chamamos de um impacto não mitigável. É muito difícil você chegar num processo de sustentabilidade completa. E um dos detalhes que nós precisamos levar em conta é que o que nós usamos, independente do tipo de negócio, o que nós usamos para progredir, para desenvolver, são recursos naturais. Até um escritório de advocacia, que tem um espaço num prédio no centro da cidade, depende de recursos naturais, como papel, água, enfim, uma série de elementos que acabam sendo necessários para o negócio funcionar. Então, você tem impactos maiores ou menores, mas sempre vai ter um impacto. Uma evolução, e essa nossa conversa vai estar focada nesse ponto, uma evolução que as empresas precisam incorporar nos seus negócios é que o que nós chamamos de patrimônio natural, as áreas naturais na região onde a gente está, ou mesmo no país onde a gente vive, é o gerador desses insumos. Esses recursos naturais vêm da natureza. Então, uma grande evolução na gestão ambiental de corporações é incluir a natureza, incluir a conservação do patrimônio natural no seu negócio. Sobre empresas, um conjunto ainda pequeno de empresas aqui no Brasil que entenderam que a natureza faz parte do negócio, se submeteram a um processo de certificação novo, completamente inovador, que surge aqui no Brasil, e através desse mecanismo identificam qual é esse impacto, qual é o tamanho desse impacto não mitigável, apesar dos esforços de gestão ambiental para diminuir consumo de energia, diminuir consumo de água, diminuir os efeitos da poluição, dos gases de efeito estufa. E aí, de negócio para negócio, você tem mais ou menos severidade nesses quesitos, para estabelecer naquilo que não se consegue mitigar a partir dos processos de gestão, se buscar uma ação voluntária, por exemplo, protegendo uma área natural no entorno da cidade, ajudando a manutenção de uma área natural pública, ajudando a proteger uma espécie que está ameaçada, ou seja, trazendo a conservação da natureza para dentro do seu negócio.
Clóvis, tem uma questão importante, né? São as certificações. A gente falava, quando falava de indústria um tempo atrás, de ISO, né? E aí vinha uma série de nomenclaturas, de números associados, por exemplo, a esse tipo de certificação que davam a instituição, a organização, a corporação, digamos assim, elementos de que elas vinham já com boas práticas em algumas áreas. Mas hoje, como mensurar, né, essas práticas que elas são tão, muitas vezes, como você falou, não mitigáveis ou mais intangíveis até, né? Porque está numa missão, está num propósito quando a organização nasce ou quando ela se reavalia, né, e tenta se colocar nessa posição também de organização verde, né, ou estar trabalhando com uma economia verde. Eu queria te perguntar sobre o Instituto Life, essa parceria, e já o que vem acontecendo em certificações nessa linha mais verde mesmo.
Então, todo mundo já ouviu falar em certificações. As certificações ambientais tomaram um espaço muito grande, os modelos ISO e na área florestal, o FSC, aqui no Brasil, é bastante difundido, mas não são necessariamente certificações que acusam ações voltadas à conservação da natureza. Elas são indicadores ou de cumprimento legal ou de ações voltadas à gestão ambiental para dentro da cerca de uma empresa. Como eu falei, as questões de eficiência energética, a consumo de água, as tecnologias que minimizam os impactos ambientais. Essa certificação a que você se refere, que é a certificação LIFE, surgiu no Brasil a partir de 2010, E ela é completamente inovadora, porque o que ela faz é medir os impactos de uma determinada empresa, pode ser de qualquer porte e qualquer ramo de atividade, independe o porte nem ramo de atividade, existe uma metodologia hoje que mensura os impactos que essa empresa causa, identifica esses impactos adicionais, o que não consegue ser mitigado. Então, existe um fator que estabelece o quanto esse negócio extrapola o que a gestão ambiental não consegue mitigar, e esse número se transforma numa ação voluntária de conservação da natureza. Onde é que está a parte nova disso? Em vez apenas de você mensurar o seu impacto, você tenta reverter esse impacto na forma de uma ação voluntária de conservação. Os exemplos que nós temos um muito interessante é um escritório de advocacia aqui em Curitiba que mediu esse impacto não mitigável e estabelece já há vários anos, eles são o primeiro a ser certificado, a proteção de 3 hectares de uma reserva privada dentro da cidade de Curitiba. Então, o proprietário dessa reserva privada recebe um insumo anual dessa empresa e essa empresa incorpora a conservação da natureza no seu negócio. Isso não é uma ação de filantropia, é uma ação de fortalecimento do negócio, é uma evolução no processo de gestão, incorporando a conservação da natureza na sua gestão ambiental. Então, isso é para mostrar para os funcionários, para os clientes, para os fornecedores, e fazer esse negócio se destacar, mostrando que ele é mais preocupado e mais atento do que a sua concorrência em relação a uma gestão ambiental de última geração, por reconhecer a natureza, as áreas naturais, parte do seu negócio.
Clóvis, eu tenho uma última pergunta ainda para ti nessa linha, né, de evolução dessa caminhada por empresas brasileiras mais presentes e mais fortes na economia verde, que é o caso aqui que a gente está tratando. A pergunta é focada na questão de, primeiro, a organização, ela nasce com esse propósito ou é preciso formar realmente lideranças que talvez estejam hoje ou em formação ou em outras funções que ainda não sejam cargos executivos, em organizações também ainda não preparadas, mas que já começam a se formar essas lideranças para que tenhamos logo ali na frente mais empresas e, né, mais pessoas trabalhando essa questão da gestão focada numa economia mais verde? O que vem antes? É a empresa com o seu propósito, né, já pronto, e ela contrata esses líderes? Ou a formação de líderes em qualquer lugar, em qualquer cena brasileira, para depois eles estarem fomentando essas empresas onde eles estiverem?
Talvez as empresas novas, as startups, as empresas que buscam modernidade, tecnologia, tenham mais chance de amparar esse tipo de agenda, que é trazer a natureza para dentro do negócio, independente de qual seja o negócio. Mas dependemos muito das pessoas, dependemos tremendamente do perfil, da retidão, inclusive é uma questão ética, entendermos que o impacto que nós causamos nos nossos negócios para gerar resultado econômico é coletivizado. Esses impactos que nós não conseguimos mitigar, eles são pagos pelo resto da sociedade. Não é admissível que atividades econômicas que geram impacto ambiental não tenham uma obrigação de identificar esses impactos e tentar mitigá-los de alguma maneira, para não trazer prejuízos à sociedade. Nós temos casos emblemáticos, como é o caso de empresas de mineração que causaram situações caóticas, mas veja hoje o que está acontecendo na agricultura, envolvendo as queimadas no Pantanal, causadas por grandes propriedades, as queimadas na Amazônia, mesmo a região sul, Curitiba, hoje está vivendo uma crise hídrica sem precedentes. Nós temos de 36 em 36 horas, corte de água por mais 36 horas, em função da falta de remanescentes naturais no entorno da cidade. Então, o Rio Grande do Sul tem muitos problemas por falta de remanescentes naturais. Inclusive, foi o primeiro estado que acabou com suas florestas para depois entrar no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná, com ações que acabam adentrando, inclusive, na região amazônica. Hoje, nessa grande empreitada de abrir áreas de colonização para para uma agricultura muito rica, mas que causa muito impacto. Então, nós dependemos muito da sensibilidade da sociedade, das pessoas, dos gestores de qualquer tipo de empresa, no sentido de mitigar ao máximo os impactos que causa para toda a sociedade. E quando nós falamos de proteger o patrimônio natural, nós estamos falando de um fator muito interessante chamado serviços ecossistêmicos, ou seja, a floresta, as áreas naturais, não são simplesmente uma área para ser contemplada, uma área que tem fauna e flora exuberante, tem paisagem. É uma grande fábrica, é uma fábrica muito complexa que gera produtos que nós usamos como matéria-prima dos nossos negócios. E se nós não compreendermos que os insumos, o combustível dos nossos negócios vem da natureza, que seja água para abastecer, inclusive para a sociedade poder ter como sobreviver, nós vamos perder espaço e ter muitos prejuízos econômicos que já são presentes por falta de uma compreensão básica de que a natureza faz parte do negócio.
Muito interessante. Clóvis, quero agradecer muito a tua presença aqui, mais uma vez, e desejar sucesso em iniciativas como essa. Para quem quiser seguir, tem o canal no YouTube, né, da Sociedade.
Exatamente. A questão é apenas entrar no YouTube da SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem. Vai ser um prazer contar com a presença de vocês.
Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Um abraço.
Até logo.